E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um cast da Playroom. Aqui, quem está falando é o seu host do dia, Pedro Derble, e eu estou com a presença do meu amigo de sempre, Thiago, Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? De volta para mais um cast.
É isso aí, hoje a gente não poderia deixar de falar do maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show, a BGS, que começou na quarta-feira, né? Começou ontem, e nós estivemos lá no dia da imprensa, a convite da BGS, um agradecimento que a gente faz aí pela oportunidade de poder estar e curtir o que é o grande encontro, né TLX, de amantes dessa indústria de entretenimento.
Com certeza, cara, pra gente que tem como hobby, como trabalho também, que desenvolve esse projeto que é a Playroom, a gente não pode ficar de fora na feira, né? E como você bem retratou, é a maior feira de games da América Latina, né, cara? E a gente vai bater um papo aqui e falar pra vocês o que que aconteceu lá, o que que a gente jogou, o que que a gente fez lá de interessante, o que a gente conseguiu ver também lá nesse período que a gente ficou lá.
Eu acho que a gente, assim, o primeiro, a gente ainda tem alguns dias, né, de feira, eu pretendo voltar lá sábado e domingo, mas para quem não conhece a BGS acontece oficialmente pro público geral de quinta a domingo, mas na quarta-feira é o dia de imprensa, existe a opção de comprar, existe a opção de você ir de imprensa ou VIP ou Premium. E na quarta-feira costuma ser um dia mais tranquilo para ver as ativações, para conhecer os espaços, para jogar os jogos, os lançamentos que os desenvolvedores estão trazendo. E foi exatamente isso que a gente fez. Deu para dar uma olhada boa, um overview na feira e visitar os principais estandes para depois a gente, retornando lá, fazer uma visita mais esmiuçada, digamos assim. Mas antes de mais nada, sem mais delongas, TLX, me diz aí, já de cara, qual foi o melhor stand, na sua opinião?
Cara, é relativo você falar um melhor stand.
Compliquei sua vida agora.
Complicou bonito minha vida. Vamos lá, eu vou definir por duas categorias. Primeiro, o que tinha os jogos que mais me interessavam. E segundo, o que tinha a melhor estrutura, na minha opinião, dos que eu visitei. Primeiro foi a Sony, porque a Sony... O pessoal tá cansado de saber que eu gosto muito dos jogos da Sony. E lá, cara, tinha alguns jogos que eu tava muito interessado pra jogar, que eu tô aguardando. Não que sejam, aliás, um jogo, se não me engano, só que eu joguei lá, que era exclusivo do próprio Play 4, que não tinha no da Microsoft, por exemplo. Eu consegui jogar lá o Final Fantasy, o Remake, né? Cara, animal, já vou comentar um pouquinho. Joguei o Nioh 2, que é outra paixão minha, a galera que acompanha sabe quanto eu gosto de Souls-like. E também tive a oportunidade de jogar o Iron Man, cara, experiência em VR. Então, assim, o que eu mais gostei de jogar mesmo na feira foram os jogos da Sony. Então, assim, na minha opinião, do stand que eu mais curti de ter participado foi a parte da Sony. Já o stand mais bem montado, uma estrutura bacana, eu acho que foi o da Microsoft, cara, porque ela sempre traz a animação pro stand dela, cara. Sempre tem um telão, uma disputa de torneios. Eu até inventei de participar de um torneio de Brawlhalla lá, foi muito engraçado.
Aqui sensacional isso, né,
cara? Foi muito bacana, cara, foi muito bacana. Então, eu acho que de estrutura, o da Microsoft tá bem bacana. O da Nintendo também tava muito bom, mas eu senti ele, assim, um pouco... Até pelo fato de já ter o Nintendo Switch e quase tudo que tinha lá, eu já havia jogado, né? Que ficou... A única coisa que tinha no stand da Nintendo, que eu não tinha jogado, foi o Luigi Mansion, que eu acho que ainda nem lançou, nem foi lançado.
Não foi ainda.
Ele ainda não saiu, saiu em novembro, se não me engano.
Foi.
E cara, foi uma experiência bem legal. E aí eu passo a bola pra você, Pedrão. E pra ti? Qual que foi?
Cara, assim, antes de falar do meu, eu queria falar... O legal das nossas opiniões é que nenhum dos dois meus são os seus. E eu acho que isso aqui é legal pra gente trazer isso aí. Mas antes de mais nada, eu concordo. Eu acho que dos que você falou, o Xbox, eu acho ele sempre um stand mais divertido. Talvez um stand mais feliz do que o da Sony.
Sim.
E o da Sony sempre... A Sony sempre arrebenta com os... os exclusivos, né? Então acho que ela sempre traz os melhores jogos que todo mundo quer jogar para feira, isso é indiscutível. Mas eu acho que a Microsoft sabe roubar o espaço dela com essa simpatia. Eu participei daquela ativação no espaço do Xbox de jogar bolinha para conseguir o Game Pass. E aí consegui o Game Pass. Então, assim, tava tudo muito divertido, muito bem-humorado. A gente sente isso nos monitores, né?
Sim, com certeza.
Agora, agora, para mim, eu acho que eu vou separar aqui, cara, duas análises. Assim. Uma é o stand que para mim é o melhor de forma técnica e o outro de forma emocional. Da forma
Pedrão com
técnica.
Com a visão profissional dele.
Planejamento estratégico é um porre, né? Tem que organizar. Não, mas aí é o seguinte, eu acho que, tecnicamente, cara, eu acho que eu vou dar os parabéns hoje pra Epic Games, né? Que trouxe um stand do Fortnite pra mim, que apesar de eu não ser um fã do jogo, eu
tava
não
grande,
costumar
hein?
Jogar, ele tava grande, ele tava lindo, lindo,
monstruoso,
lindo.
Monstruoso, cara, monstruoso o stand da Epic.
É, e tava lindo, eu fiquei maravilhado, ele vai aparecer no nosso vídeo depois aí, pra quem estiver escutando a gente, vai ter vídeo do nosso canal no YouTube, Renascendo das Cinzas, e...
Isso aí.
vai ser renascer já da BGS, já pra melhor impossível. E, cara, eles fizeram um espaço muito bacana, porque ele tinha um palco com bastante Battle Royale pra quem queria participar do Fortnite. Ele fez ativações ali com o público, ele tinha aquele ônibus cenográfico do jogo, com personagens ali, pessoas fantasiadas, os cosplays ali em volta. Ele tinha
asa delta pra você tirar foto, né?
Exato, cara. Ele tinha asa delta. Ele tinha uma arquibancada que foi feita numa cenografia toda de madeira, imitando madeira, como se fosse um grande tronco. E um detalhe que eu achei muito legal. Duas coisas. Uma, ele criou um espaço de conteúdo e de estúdio lá em cima. Então, quem tava... vendo a apresentação, ali em cima foi montado praticamente um estúdio, mini estúdio para isso, e não só eles chamaram influencers para fazer materiais sobre eles, mas eles criaram uma área de entrevista dentro do stand, lá em cima, aonde o entrevistado, né, o influencer, pôde ser entrevistado pelo pessoal da Epic, e falando sobre o jogo, aparecendo o palco ao fundo, foi tudo muito bem montado. Então eu acho
que... Uma coisa bacana que eu lembrei agora do stand da Epic, já que a gente tá falando, foi da lhama mecânica, cara.
Foi?
Você chegou a ver, tinha uma lhama mecânica, sabe?
Eu vi, cara, eu
uma
vi.
Lhama mecânica.
E você soube que teve uma menina que perdeu um dente na lhama, né?
Meu
você
Deus, não, meu Deus.
As pessoas, elas precisam entender a habilidade delas. Eu entendo o meu limite. Então, eu não sei você, ouvinte, mas eu não vou subir naquela lhama, porque não há a menor possibilidade disso dar certo, entendeu?
Eu também não, cara, eu só vi de longe, eu não sabia dessa dente.
Pois é, cara, é uma mulher vestida de Mulher-Aranha, uma daquelas personagens de Mulher-Aranha do Aranha-Verso.
Sei, aguenta.
E ela tava com a máscara ainda, então ela saiu desesperada, só quando ela tirou a máscara que ela tava sangrando, perdeu o dente, tomou uma lhamada na cara.
Meu Deus, que horror, cara.
Um horror, cara. Mas assim, a culpa não foi nem do stand, porque senão todos teriam se machucado. A pessoa tem que ter o mínimo de habilidade. Sou um cara de 1,86 de altura e 94 quilos. É óbvio que não vai dar certo subir numa lhama, entendeu? Algum papel ridículo eu vou fazer.
Ou você se prejudica ou você prejudica a lhama.
Provavelmente.
Não, mais.
Não, vai ser pra prejudicar a lhama, porque o público eu vou dar diversão, não tenho dúvida. Quem tiver ali. E aí eu fiquei com peninha, mas tirando esse episódio, Sim. Eu achei um espaço, eu que não sou fã do jogo, fiquei, assim, tentado a tentar fazer o download, falar, peraí, deixa eu ver como é que é isso aqui. Porque, cara, foi muito bem feito a cenografia, tudo muito bem acabado, as árvores, tudo. Também filmei os takes, pretendo fazer mais no final de semana. É você que tá ouvindo a gente, já acabou a BGS, mas a gente tá gravando aqui na quinta-feira, então, pós-dia da imprensa. Então, assim, o meu voto técnico de melhor stand vai pro da Epic aí, pro Fortnite. Agora, quando a gente fala do coração, né, Mr. DLX? Quando a gente fala do coração, eu tenho que falar da Nintendo.
Ah, meu amigo.
Eu sei que o stand da Nintendo não foi perfeito. Eu acho que ele não é um stand extremamente criativo. Eu achei ele até bastante simples. Não é criativo como os stands que eu vi lá, como o do Fortnite, como o do Banco do Brasil. Veja você, Sim. Um lindo stand lá. Então, assim...
Tem uma história para contar do stand do Banco do Brasil, que foi um
épico. Opa, quero saber. E aí eu fui do stand da Nintendo. O stand interno técnico não tem nada demais, é um espaço. Ele abusou bastante de lona impressa, né? E por ser Nintendo e por ter propriedades intelectuais muito fortes, acaba que só de você botar uma lona enorme do Zelda, todo mundo transforma aquilo numa foto opportunity, né? Todo mundo quer bater foto naquele painel. Então, sem muito esforço, né? Porque eles têm propriedades. É a mesma coisa de você pegar a Disney e botar um stand sem graça com o Mickey. Aí parou a feira, todo mundo vai lá, né? Então, se já tava cheio o stand da Nintendo na quarta-feira, você imagina que vai estar no sábado e no domingo.
Meu Deus.
Com o Mario, com o Donkey Kong batendo foto.
E ainda, cara, a Nintendo, eu sempre vejo pro estado que a Nintendo voltou de fato esse ano pra BGS.
Exatamente.
Porque no ano passado ela patrocinou o concurso de cosplay.
Exatamente.
E até tinha alguns produtos dela sendo vendidos no stand do Mercado Livre.
Sim.
Cara, a Nintendo, velho, ela mandou muito bem no aspecto de ela ter as propriedades dela, né? Você retratou bem os personagens que estavam lá, Donkey Kong, cara, a foto do Donkey Kong. Que da hora, cara.
Era
um negócio muito... E aquela foto que a gente tirou lá com os Pokémons lá.
Muito bom, muito bom. Teve essa ativação também da Pokémon Company. Legal, com chroma key, legal.
Foi bem bacana, foi bem bacana. E você imprimia na hora, podia mandar pro seu e-mail, por um SMS. Eu achei bem bacana isso.
Sim. Eu acho que o stand foi muito bem. A localização é muito boa. Eles acertaram muito na comunicação, bem vermelho, bem contrastando com os outros. Assumiram de volta o vermelho, que sempre foi a cor da Nintendo e andou sumido na época do Wii U, né? Que ficou aquele verdinho, azulzinho claro.
Azulzinho claro.
E para quem da minha geração que cresceu vendo a Nintendo no Brasil, vendo os jogos dela no Brasil e chegava nas lojas e comprava os jogos e tem essa ligação emocional com o Mario, é muito emocionante você rever a Nintendo nesse evento. Porque o que não dá para não ter a Nintendo num evento de game, né, cara? Ela é um ícone, assim como foi esquisito não ter a Sony na E3. Né? São marcas que são muito fortes, muito importantes na indústria.
Nem por uma participação, né? Levando algumas coisas, que foi o que a gente comentou, né? Em relação ao tamanho dos stands, como eles estavam bem menores em relação a anos passados, porque a gente vai viver uma transição aí.
Exatamente,
de geração.
Exatamente. O evento ele veio com a mesma qualidade sempre, muito bem organizado, muito gostoso de estar lá, sabe? Eles sabem muito bem tratar bem o público que está indo lá, público gamer, mas a gente está vivendo um período de transição. Então, assim, dificilmente as marcas vão investir tanta grana como a gente viu em outros anos, onde o stand do Xbox tinha um carro da Forza, o PlayStation tinha uma tela 360 graus. Então, assim, dificilmente eles vão trazer essa grana para o último ano de geração, né? O ano que vem a gente vai ter a apresentação dos novos consoles na E3, depois quando chegar a BGS, a gente já vai saber quais são os consoles, já vai ter imagem do console, e é claro que eles vão abusar disso no evento.
Eu até me arrisco a dizer que vai ter o console lá, não pra jogar, mas demonstração como a Microsoft fez com o Xbox One X.
One X, exatamente. Acho bem provável, acho possível. Se não tiver, pelo menos imagem, pelo menos referência vai ter, porque eles já vão falar do console, eles já vão falar de jogos novos pro console. Não tenha jogos cross-platform, e aí talvez esses jogos estejam expostos lá, a gente não sabe, mas vai ter o que falar. Eu acho que esse ano ficou naquele, a gente tem que estar na BGS, então vamos fazer um negócio aí. Tanto é que tanto a Sony quanto a Nintendo, quanto a Microsoft reciclaram muito o jogo, né? Sea of Thieves é o terceiro ano que eu vejo ele na feira, né? A Nintendo, e quando eu tô falando da Nintendo, assim, apesar de ser uma coisa emocionante rever a Nintendo lá, que eu acho que é o lugar dela, tem que estar lá, eu já tinha ficado feliz de ver ela em outra feira e no ano passado na BGS também, eu acho que não, nem tudo são flores. Eu acho que a Nintendo, ela pecou com uma coisa só, que foi até uma observação de um amigo meu, chamado Leandro Sardinha, aí Sardinha, você que escuta a gente também, ele falou uma coisa muito interessante. A Nintendo, ela sofre um preconceito, principalmente dessa geração, que não é a minha e talvez nem a sua, apesar de eu ser bem mais velho que você, mas a geração aí que tá com 16 anos agora, ela não foi a geração da Nintendo, ela não foi a geração que cresceu com a Nintendo, ela cresceu com o PlayStation, ela cresceu com talvez com o Xbox. Então ela não tem tem esse vínculo emocional. A Nintendo está resgatando agora e está resgatando muito bem. Porém, existe um preconceito em volta da Nintendo de que, da mesma forma que no Xbox é um console de jogo de tiro, a Nintendo é o console do Mario e do Zelda.
Exatamente.
É Mario e Zelda. É Mario e Zelda, tem o Donkey Kong também, mas é Mario e Zelda.
Climatizado, né?
Exatamente. Então eu acho que assim, a Nintendo ela perdeu a chance de dizer para todo mundo que não, o Switch não é só Mario e Zelda, entendeu? E aí ela fez o quê? Botou Mario e Zelda. Então ela botou o Zelda novo, o Link's Awakening, é óbvio que ela tinha que botar e foi muito acertado. Mario Kart também, porque é um jogo que atrai multiplayer, todo mundo conhece. Agora eu não sei se, eu acho que foi um pouco demais ela botar ali, por exemplo, New Mario Bros. U Deluxe, que é o Mario clássico. Eu acho que aquilo ali, ele mostra, pô, olha, o cara que tá afastado do videogame, ele vai ali e fala, pô, é o mesmo Mario que eu jogava na década de 80.
Era o Mario Bros. U Deluxe, eu pensei que era o Mario Maker.
Não, também.
Tinha os dois.
Então, assim, o Maker também faz sentido que o Maker 2 lançou agora e já é um jogo diferente. Mas, por exemplo, o Smash Bros., beleza, eles podiam ter trazido um Bayonetta, eles podiam ter trazido um Splatoon, que seja. Tem muita gente que não conhece
o Splatoon. Sabe o que eles poderiam ter trazido, que é um jogo recente também, que tem uma pegada um pouco mais, não vou dizer adulta, mas sai um pouco desse escopo de Zelda e Mario? Podia trazer aquele Astral Chain, cara.
Pois é, entendeu, cara? Então eu acho que... Porque aí o cara que chega no stand da Nintendo, ele ia falar, pô, peraí, mas que é isso aqui? Eu não sabia, não sei o que, que é isso. Às vezes bota lá, não precisa ser tudo da Nintendo, mete um Resident Evil, entendeu? Pra galera falar, puta, tem aqui. Porque aí o cara que às vezes tá pensando em comprar um console, ele vê que tem um Resident Evil e fala, pô, eu vou dar, porque aí o meu filho joga Mario e eu jogo Resident Evil, né? Então eu acho que isso a Nintendo pecou bastante, assim. Eu acho, eu não vou falar que eu acho que tinha que vender jogo, vender roupa, porque eu acho que isso entra em uma negociação que a gente não sabe.
Já é complicado trazer pra cá. Como eu te falei, né, no ano passado foi um stand do Mercado Livre que trouxe.
Que não foi nessa feira, né?
Exatamente, foi no ano passado.
Assim, eu não sei, como a Nintendo não tá no Brasil, talvez ela não possa vender, teria que ter um parceiro. O parceiro não vendeu. Vender roupa, talvez tenha aí uma coisa de propriedade intelectual que não pode sair vendendo. Mas ao mesmo tempo é estranho, porque, por exemplo, a Riachuelo sempre vendeu roupa de geek, né? Atualmente tá nessa linha. E a Nintendo talvez pudesse também. Imagina uma lojinha ali vendendo moletom, entendeu?
Fazia vender. Falando em moletom, tinha moletom da Sony, moletom da Microsoft, né?
Rapaz, eu vou te falar, essas duas lojas eram pequenininhas, mas tinha muita coisa boa.
Muita coisa boa. Muita coisa cara também, né?
Tem muita coisa cara.
Vamos combinar. Aproveitando o seu ensejo de falar de alguns pecados aí, eu vou falar um pecado novamente da Sony, que mais uma vez o ano trazendo aquele aplicativo PlayStation Experiência para você poder jogar as demonstrações, cara. Eu acho que é uma forma de tentar organizar, ok, é válida a tentativa, cara, mas ano após ano a Sony recebe diversas críticas na BGS por conta desse sistema que ela utiliza. Você tem que baixar um aplicativo, você fica com um horário restrito para poder marcar as jogatinas. E esse ano, eu não lembro os anos passados, eu não consigo lembrar agora, mas esse ano tinha uma coisa, mais um agravante, você só podia escolher dois jogos, cara.
Isso foi bem caído.
Foi, cara, então quer dizer, se tu é uma pessoa que só vai conseguir um dia, você não tem o direito de entrar e marcar quatro jogos, se você quiser. Pô, tu tá no aplicativo, tá usando a regra deles, cara, por que você não pode? Eu acho isso muito caído da Sony, cara. E assim, a gente sabe que quando você tem uma grande concentração de telefones celulares no mesmo lugar, utilizando banda de internet, puxando banda da rede, cara, vai ter problema de conexão. E o pessoal quer que te mostre um negócio ali pra poder autenticar. A dica que eu dou pra galera nas próximas vezes, cara, dá um print da tela do seu itinerário. Foi o que eu fiz, pra não sofrer mais um problema de conexão. Eu dei um print da tela e mostrava tudo pra galera lá. Falei, ó, tá aqui o meu negócio. Porque é complicado. Isso eu acho que é o único ponto negativo, sinceramente, cara, que eu consigo ver da feira. Esse ano eu consegui testar bastante coisa, porque eu fiquei ligado, até comentei com você no nosso grupo de WhatsApp, falando, cara, vamos fazer e tal, baixa o aplicativo aí. Eu fiquei atento esse ano, porque tinha coisas que eu fazia questão de testar, mas, meu, eu acho muito caído isso. Eu acho que, cara, por que a Microsoft e a Nintendo conseguiram fazer um negócio onde todo mundo conseguia rodar, circular, jogar muita coisa, sabe? É, não sei, cara, não sei. Sinceramente, tudo bem que esse aplicativo serve para outros eventos da Sony também, fora do Brasil.
Sim, sim.
Né? Então é um sistema que ela utiliza, mas infelizmente eu acho que isso é um ponto negativo, cara.
Da Sony. Eu acho que o problema disso aí, além da coisa de só poder reservar com dois jogos, né? E acabou que um deles eu perdi no dia. Uhum. É, eles não estavam com um sistema de espera, né? Que também tinha nos outros. Então, assim, pô, às vezes o cara reservou, mas vai chegar na hora ele tá comendo e desistiu.
Exatamente.
Entendeu? E aí, como é que fica esse buraco aí? Então
eles tinham uma fila de backup, entendeu? Mas só que, sei lá, tinha algumas pessoas que estavam, tipo, numa boa, tipo, a galera que tava monitorando lá, viu que não tava um movimento muito grande por conta do dia e liberava pra galera jogar. Mas tinha algumas pessoas lá que, tipo, meu, não estavam nem aí pra você, que tava com espaço na fila, sei lá, é bem desagradável.
Zé, vamos falar rapidamente de alguns joguinhos que nós jogamos?
Exatamente. Bora falar de games, de games.
Muito bem. Eu vou começar com... Eu joguei menos jogos que você, então eu vou começar com um aqui logo de cara que você também jogou, é legal a gente comentar. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer as resenhas no nosso site sobre todos esses jogos que a gente jogou, falando das vantagens, o que a gente achou de ponto forte, ponto fraco, nossas ideias, entendeu?
Então, vai aparecer durante toda a semana aí do pós-evento.
Exatamente, então fiquem de olho aí, que aí depois vem o cast, vem resenha, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa.
É tudo.
Fica de olho aí. Isso aí, e assim, eu vou começar logo pelo Luigi's Mansion, né, que eu achei que foi uma ótima experiência, né, tava tranquilo da gente jogar na quarta-feira. E eu joguei recentemente, eu não cheguei a fechar, mas eu tô com 50% do jogo do Luigi's Mansion do 3DS, o que foi desenvolvido especialmente pro 3DS. E tinha jogado do GameCube, que eu recomprei agora pro 3DS também. E eu acho que esse, ele traz o mesmo DNA da campanha, né? Você tem um botão que suga, né? Ele usa um aspirador de pó para caçar os fantasmas na mansão. Um botão suga, o outro botão empurra e tem o botão que dá o flash
pra campear, né?
Pra deixar o fantasma tonto, né? E eu acho que é um jogo que equilibra muito bem essa coisa. Ele tem um quê de... Ele seria praticamente o Resident Evil da Nintendo, né?
Resident Evil Vanilla.
Vanilla, porque o cara é o Resident Evil censura livre. Ele vai lá, acha os fantasminhas.
Cara, muito, muito bacana, foi legal você ter frisado isso, as versões que você já tem. Pra galera que ainda tá duvidando um pouco desse 3, aproveita que tem pra 3DS as versões, né, anteriores, tanto a do GameCube quanto o 2, né, acho que é Dark Moon, se eu não me engano, do 3DS. Aproveita, porque é um jogo bem bacana, ele segue a mesma linhagem dos outros, né, e eu gosto muito das mecânicas dele, como o Pedro falou um pouco da gameplay aí, né, o esquema de você puxar o fantasma, de empurrar. Você também tem um ataque que você joga alguma espécie de desentupidor, né, no personagem, que é, por exemplo, alguns personagens possuem escudo, você precisa jogar o desentupidor, aí quando você joga o desentupidor no escudo, você tem a dinâmica de puxar com o aspirador, aí você tira o escudo dele, aí você usa o flash pra tontear, puxa o fantasma e bate o fantasma no chão. É muito legal, é muito, muito caricato e divertido, cara, uma coisa divertida.
Cara, foi um jogo muito gostoso. Eu vou falar rapidamente assim, de três jogos, de três espaços diferentes, né? Esse da Nintendo, o Luigi's Mansion, que a gente vai depois detalhar mais. É um jogo que eu gostei muito, muito, e foi uma grande surpresa no PlayStation, que foi o Concrete Genie. Não sei se você chegou a ver esse jogo lá, mas ele é um jogo lindo. Você viu, né, cara? É um jogo lindíssimo que eu recomendo a todos jogarem. Ele não saiu ainda, mas vai sair. E ele é um jogo numa cidade, né, que tá... É um jogo de aventura, né, foi desenvolvido pela Pixel Opus. E ele é um jogo que se passa em uma cidade que tá abandonada. Uma cidade completamente sem cor, abandonada. E você é um menino que vai pintando a cidade com a sua... Parece uma vassoura, mas não é uma vassoura. É um grande esfregão que ele anda, né? O jogo já tá em pré-venda, inclusive no site da Sony. Se você entrar lá, tem lá trailer, tem todo...
Olha a referência de Splatoon. batom aí, vai pintando a cidade. É o menino que vai pintando o set.
Sim, isso aí. Pintando a cidade, pintando e rodando. E que coisa linda, que coisa linda. Cara, ele vai pintando, mas a pintura dele tem vida.
só um adendo. Você falou pintando e rodando, eu lembrei que tinha um stand do SBT e tinha um peão do baú.
Cara, puta, já, a primeira vez é legal, né? Depois na terceira musiquinha daquela, tu já começa a perder a paciência.
Voltando.
Mas o Concrete Genie, cara, foi um jogo que eu não conhecia e ele é lindo. E ele tem sensor, ele usa o sensor de movimento, né, do controle. Então você vai apontando pra pintura usando o sensor de movimento. E aí, enquanto você pinta, a casa que tava toda cinza, ela vai ficando toda com flores e pássaros, e eles se mexem. É como se você deixasse a cidade viva, sabe? Então, e você tem alguns inimigos lá, tem uns outros garotos tal, que estão querendo atrapalhar você. Você tem essa forma de dar vida à cidade, né? Concrete Genie seria o gênio do concreto, né? Por isso que se passa numa cidade. E é muito lindo o jogo, então acho que recomendo quem conseguir jogar.
É o destaque que eu dou pra ele realmente, essa parte da direção de arte, né? Do visual do game, uma parada neon, é muito bonito.
Muito bonito. Vai sair em mídia física e vai sair em VR. Se você que tem VR, imagina esse jogo em VR. Vai estar bem bonito mesmo.
Show de bola.
E no stand da Microsoft, eu optei por não jogar o Gears of War 5, porque eu tô naquela saga de tentar jogar todos, e tô até pensando em rejogar o 3, na verdade, e então não quis jogar pra não me dar spoiler. Eu fui pra um jogo curioso que eu vi na E3 e me interessei em ver, que é o Minecraft Dungeons. Pra quem não conhece, ele não é o Minecraft clássico, ele não é o Minecraft de montar, ele simplesmente tem o visual do Minecraft, mas ele é um jogo que eu chamaria ele de Diablo do Minecraft, entendeu?
Ah, roguelike da vida.
É, exatamente. Então você vai montando teu personagem, os cenários são fases prontas, você tem os seus inimigos, você tem seus equipamentos, você vai escolhendo o personagem que você quer jogar, você tem a magia, você tem a espadada. Então, assim, é como se fosse um esquema exatamente desse. É um Diablo versão também censura livre, entendeu? E eu me interessei em dar uma olhada, porque o Minecraft mesmo eu jogo com meu filho só, mas é um jogo que eu não tenho saco, não tenho paciência pra jogar, não é pra mim. Sou velho pra esse jogo, apesar de eu achar ele inteligentíssimo. E eu tenho um aqui pra Switch que eu ainda não joguei, que ele é até um jogo da Telltale, né, que faz todos esses jogos de point and click adventure, e ele é um jogo também baseado no mesmo esquema do Minecraft, mesma direção de arte, mas você opta, você escolhe sua decisão, muda o jogo e tal. Então esse é o mesmo esquema, é um jogo onde você tem um visual do Minecraft, mas não é um jogo de construir nada. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi muito hilário, cara. Eu vi ali, eu tava passando pelo stand e vi, dando bobeira, o fone e o controle, né? Cheguei pra moça e falei, moça, eu posso jogar aquele ali? Ela, não, pode, não tem fila, não. E aí eu peguei. Só que é engraçado, só quando eu botei o fone eu me dei conta que os quatro Xbox que estavam juntos, né? O meu e mais três, eram na mesma rede, os personagens que estavam jogando.
Sim,
e todos. E era só criancinha jogando, de 5 anos de idade, sabe? Aí eu botei o fone, tô eu no meio, e aí eu botei o fone e eu comecei, as crianças, fulaninho, vai por ali, eu tô aqui, e eles olhando pra minha cara, do tipo, o que esse velho tá fazendo aqui? Aí eu fui, tirei o microfone da frente, e falei, gente, eu só vou testar aqui, porque eu não vou ficar falando nada, né, vai chegar a mãe aqui, eu falando, então eu joguei ali na butuca, mas ouvindo ele, não, eu tô aqui, você vem pra cá, aqui, não sei o quê, aí depois eu saí fora. Mas são três joguinhos que eu joguei, gostei muito de jogar. E você, o que, que você achou? O que, que você jogou aí do bacaninha?
Cara, vou fazer que nem você. Mas eu vou tentar falar. Eu vou falar os dois principais que eu joguei da Sony, vou falar e os dois que eu joguei na Microsoft. E também vou retratar um pouquinho de um jogo que eu gostei muito da Nintendo, que você futuramente vai falar. Primeiro, vou falar dos dois que eu joguei na Sony. Em primeiro lugar, o jogo mais esperado por mim dessa feira, quando eu vi, eu falei, não, tem que testar. Final Fantasy VII Remake, cara. E assim, sou fã do Final Fantasy VII original, gosto demais da história do contexto do Final Fantasy, do estilo de jogabilidade que ele foi naquela época, e fiquei muito contente em ver o trabalho que foi desenvolvido em cima desse Final Fantasy, cara. Foi um tapa de nostalgia na cara, eu vou te legal. Dizer, porque a trilha sonora, os efeitos sonoros, enquanto você anda com o Cloud, né? Nessa demo você começa com o Cloud, com o Barret, no momento onde vocês vão colocar a bomba no reator e aparece o escorpião de metal.
Legal.
Então você consegue pegar alguns itens e pra justamente, cara, te mostrar as questões de áudio, né? Os efeitos, né, antigos, cara. E é muito, sabe? Pra mim foi uma nostalgia pura poder escutar aquilo. A música de batalha remixada também, muito bacana. A luta em si, muito bacana. Lembrando do esquema de quando você bate muito no escorpião de metal, ele levanta a cauda e você não pode atacar. Eu gostei muito do estilo da gameplay, tá muito parecido com o que foi o Final Fantasy XV. Já foi falado que vai ter um modo estilo turno, né? Você vai ter opção. E o que eu achei interessante, pra atacar e defender, você utiliza como se fosse um hack and slash, cara. Vai apertando quadrado ou R1 pra você defender. E pra você utilizar as matérias, você entra num modo como se fosse um modo de turno, mas é um turno um pouco mais ativo. Ele fica em câmera, meio que em câmera lenta. Aí você tem as opções de habilidades, você tem a usar item, ou você pode utilizar magias, matérias, no caso. E você, nessa luta que você tem com esse boss, você explora tudo isso. Você consegue usar todas as skills, você consegue utilizar todas as magias, consegue usar item, até um momento que você também consegue ativar o seu Limit Break, que é um golpe especial quando você toma muito dano.
Então,
cara, é sensacional, cara. Eu senti um pouquinho ali, porque a gente joga muito perto da TV também, mas se você olhar um pouquinho o gráfico, tá um pouquinho serrilhadinho ali, uma coisa ou outra, mas nada que tire a beleza desse game, cara. A demo demorou por volta de uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, né? E, meu, show de bola. Esse, com certeza, é um jogo que eu vou querer comprar ele assim que ele sair. E eu tô muito, 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 muito empolgado com esse Final Fantasy. O outro game que eu joguei também, que eu gosto muito da franquia, né, que agora é uma, foi o Nioh 2.
Já.
Cara, ele é... Às vezes as pessoas tratam isso, essa frase que eu fiz agora, como uma coisa pejorativa, mas não. Ele é mais do mesmo. Só que é mais do mesmo gostoso, com adições, cara. Eles conseguiram trazer a gameplay que é tipo uma variação de um Souls-like, com toda a sua personalidade, o esquema de troca de postura das armas, né, que você pode utilizar posturas altas, médias e baixas. Tem novos estilos de arma, né? Que no lanças, por exemplo, que não tinham no anterior para você poder utilizar. Você tem tompa. Então, cara, tinha muita coisa para você fazer no jogo. Você andava num pequeno circuito ali no game, né? Onde você conseguia fazer os conceitos básicos do jogo, né? A utilização do ki, a utilização dos ataques, né? Das alturas de ataques, enfrentava alguns yokais fracos ou alguns mais fortes, e você tinha uma luta com um boss também. E a demo funcionava o seguinte: era 20 minutos ou morria duas vezes, cara. Já era.
Legal.
E o legal, cara, foi que quando eu coloquei a mão no jogo, eu já estava completamente habituado com o game. Tanto o primeiro Nioh, eu platinei ele, cara, de tanto que eu adorei. E um destaque da diferença pro primeiro Nioh é que o primeiro Nioh teve um protagonista, né? O William, Sir William. Nesse Nioh, você vai criar o seu personagem. E é legal que colocaram a opção de você criar uma personagem feminina. E eu fiz isso.
Legal.
Eu joguei com a personagem feminina e fui pegando algumas armaduras e fui equipando durante o jogo. Cara, a jogabilidade tá a mesma jogabilidade do anterior, com algumas adições. Por exemplo, você poder se tornar em yokai, se transformar num yokai, tem um golpe mais forte que você utiliza quando se transforma em yokai. Então tá muito bacana, eu gostei demais. Tá estrogonoficamente sensível esse jogo, e eu também, é um jogo que eu tô de olho. Agora, passando pra Microsoft, cara, eu joguei lá na Microsoft, foi o primeiro jogo que eu joguei na feira. Eu entrei e não tinha ninguém jogando. Eu falei, cara, eu tava afim de jogar, vamos lá. Project Resistance, que é o multiplayer aí da Capcom, né, o novo Resident Evil. Vamos lá, de cara eu já vou falar pra galera, ele é mais ou menos como Dead by Daylight. É aquela parada onde você joga com 5 jogadores. Um jogador é o inimigo, que prepara as armadilhas para você dentro do estágio, né? E os outros 4 tentam escapar dessas armadilhas para poder encontrar esse inimigo. Lá na feira, você tinha a possibilidade de jogar em 4 players, assim como foi o caso do Minecraft, né? Você conversava com a galera na sala. E o Nemesis, no caso, né? Não o Nemesis personagem, mas o Nemesis, o inimigo, ele era controlado pela inteligência artificial. E, cara, eu vou te dizer, ele tá utilizando a engine gráfica do Resident Evil 2 Remake. Ele tá bom, só que por ser um jogo rápido, ele, na minha opinião, ele tem muita informação na HUD, fica um pouco bagunçado, cara. Então, em alguns momentos, o pessoal atravessando a sua frente e informação visual demais me incomodou um pouco. A jogabilidade em si, tirando essa parte da questão visual, né, ela tá muito boa. É a jogabilidade do Tivo 2 e meio. Quem gostou dela, cara, tá em casa. E você enfrenta diversos inimigos no... É como se fosse um grande, pra galera saudosista, é um grande modo mercenários, onde você joga com 4 pessoas e tem que fazer alguns desafios. Eu gostei. É um jogo que eu vou ficar de olho, né? Espero que eles trabalhem mais essa questão visual aí, pra não interferir tanto, poluir o game, mas, cara, vale a pena. Talvez seja um Resident Evil multiplayer que dê certo, diferente do que foi aquele pro PlayStation 3 e Xbox que saiu com retratar. Eu acho que é Umbrella, agora me fugiu o nome, mas é o que você pode utilizar o esquadrão da Umbrella, né? Não vou lembrar. E um outro jogo que eu joguei na Microsoft, cara, foi o Battletoads novo. Esse jogo a gente tem que ter um pouco cuidado de se falar, porque eu agora na minha condição como desenvolvedor, eu tenho que procurar entender qual a escolha do desenvolvedor, do colega de ramo, a escolha que eles fizeram. Eu tô falando da escolha visual, porque eu acho que foi o que mais incomodou a galera, a questão visual. Também, por conta da escolha visual, que é uma cartunesca, mais escrachada, vamos dizer assim, ele gera muita poluição visual, cara. Como ele é muito colorido, tem muita informação na tela, porque você joga com 3 players, né? É o Rash, o Pimple e o outro, eu esqueço o nome, sempre esqueço. E curiosidade, né, o nome desses sapos aí do Battletoads, o Rash, o Pimple e o outro são o nome de doenças de pele, mas enfim. Você joga com 3 players, mais os players, né, que vem pra batalhar com você. É uma estrutura de beat'em up clássico. A jogabilidade dele é um beat'em up clássico. E o que eu posso dizer? Ele é bonito no... Como é que eu posso... Cara, é porque é estranho falar que ele é bonito, ao mesmo tempo não ter gostado da escolha, mas talvez essa escolha visual foi pra atrair um público mais jovem. E eu acho que faltou um pouco aí, não vou dizer que faltou respeito, mas eles poderiam ter feito alguma coisa a mais pra esse Battletoads. Não só a questão dos diálogos, porque se você for jogando o game e vai prestando atenção nos diálogos, é muito bacana, tem muita comédia. O Ricardo, meu amigo que você conheceu lá na feira, ele jogou também, ele falou que deu muita risada com alguns diálogos, né? E o jogo, ele tinha duas fases e um boss no final. A primeira fase era um beat'em up na rua e a segunda fase era a fase da motinha, a clássica fase da motinha. É. Só que nessa vez você não joga ela em side-scroller, você joga ela
em 3D, né?
Isso, uma perspectiva em 3D. E eu posso te dizer que é tão difícil quanto.
Jesus do céu, cara. Só de lembrar da fase original, eu já tenho... Fico imaginando essa. Eu gostei da solução visual que eles deram pro Battletoads. O pessoal reclamou muito que queria um negócio realista.
Não, entendeu? Realista?
Mas assim, cara, os caras fizeram... Eu vi umas artes, mas ficaram igual a Tartaruga Ninja, cara.
Isso é verdade. Tanto que Battletoads é meio que não vou falar uma resposta, mas meio que uma zoada com Tartaruga.
Entendeu? Aí eu acho que ficou muito parecido, assim. Eu acho que pelo menos do jeito que eles fizeram, acho que dá uma afastada, entendeu?
É que eu gosto de comparar com as artes que você tem hoje em dia, mas como eu disse, tem que ser respeitada a escolha artística do estúdio, claro. Mas assim, por exemplo, ver o Street of Rage 4, cara, é uma parada mais cartoon, mas uma parada que é condizente, entendeu? Com o histórico da franquia. Algo que eu acho que não foi muito explorado no Battletoads. A jogabilidade, dependendo do personagem que você pega, ela é um pouquinho travada. Eu joguei com o Pimple, que é o mais fortão lá de todos. Ele é lento, mas ele é um pouco mais forte, né? Que dá mais dano. Você tem o Rash, que é o mais balanceado. E tem um outro carinha lá, que eu esqueci o nome, que eu vou lembrar. Que é o mais rápido. Assim, do mais, cara, dá pra tirar uma diversão do Tim. Eu acredito que eu vou jogar ele quando ele sair no Game Pass. Deve vir logo assim no seu lançamento. E só uma pincelada numa coisa da Nintendo que eu gostei bastante, que o Pedro vai falar.
Meu coração.
Vai falar futuramente, cara. Foi o Zelda Link's Awakening, cara. Que jogo lindo.
É, cara, esse aí eu vou até me sigo. Nem vou falar nada hoje, porque é o que eu jogo que eu tô jogando e tem tanta coisa pra falar desse jogo. Uhum. Eu vou deixar, eu quero só você falando, quero saber as tuas impressões que você teve aí do pouco tempo que você conseguiu jogar.
Cara, eu joguei 15 minutinhos, e assim, eu não joguei o game original, eu joguei muito pouco jogos de Zelda na minha vida, terminei apenas um até o Breath of the Wild.
Você se recupera esse desvio de caráter com o tempo?
Cara, com certeza, mas esse Link's Awakening eu quero jogar, cara, porque o esquema de jogabilidade dele lembra muito que é o Link to the Past, né, original lá do Super Nintendo, e cara, a escolha visual dele é muito carismático, sabe, o visual, é muito bacana.
É lindo, é uma obra de arte, isso aí realmente é um estado de obra de arte.
E fora isso, eu quero dar só falar o nome do joguinho que eu joguei lá na Ala Indie, que eu também dei uma visitada na Ala Indie pra poder conhecer o que a galera tá produzindo, e dois jogos Star. Um já tá com demo na Steam, a galera que quiser baixar, vale a pena. É o Gravity Heroes. Imagina um Metal Slug com visual de Mega Man, onde você pode controlar a gravidade pra atirar. É isso que é esse game, cara.
Bastante coisa, hein?
Mano, sensacional. Eu adorei esse game. Eu e o Ricardo, a gente ficou jogando lá também, foi muito divertido. E um outro que eu queria dar um destaque também aqui é um game chamado Last Hope. O visual dele lembra muito Limbo, Inside, e o personagem principal lembra muito o personagem do Hollow Knight. É uma historinha básica onde pelo que eu entendi, o personagem principal encontra uma personagemzinha, mas dá a entender que essa personagem tem algum tipo de doença. E ele sai em busca da cura dessa doença pra poder salvar ela, né? E por isso eu acho que é Last Hope. Foi o que eu consegui entender em pouco tempo que eu consegui jogar, cara. E assim, além de ter um visual também voltado pra essa questão do Limbo aí, ele consegue inserir cores, cara, dentro desse universo. Conforme o personagem vai andando, ele vai dando cores, vai dando vida pro cenário. E eu achei muito bacana. Até peguei o contato dessa galera, vou fazer um esforço aí pra gente tentar conversar com eles aqui, quem sabe futuramente no podcast. Acho que fica aí, né, Pedrão? Acho que deu pra gente dar um pouco das impressões que a gente teve, que a gente conseguiu jogar. Durante a semana aí do anterior evento, a gente vai lançar mais texto, vai esmiuçar um pouco mais sobre esses assuntos. E, galera, hoje, excepcionalmente hoje, a gente não vai ter leitura de comentários, tá? A gente vai deixar pra fazer leitura no próximo podcast e aí a gente lê tudo de uma vez.
Isso aí, é verdade. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem um maravilhoso, um evento muito bacana, um evento com muitos jogos, muitas ativações, muitas coisas. Eu acho que cada ano é uma experiência, cada ano é um grande encontro de pessoas que são apaixonadas pelos games, que estão ali para se divertir. É um evento que você nunca viu uma questão de briga, um desentendimento, tá todo mundo querendo brincar, todo mundo querendo se divertir. Mais uma vez eu agradeço ao Brasil Game Show pelo convite maravilhoso que a gente recebeu.
Agradecer a galera da Rosa Reis, que é a galera que cuida da parte de, que tá cuidando agora da parte, né, de credenciamento. Agradecer em especial o Vitor, que foi quem ajudou a gente. Eu e o Pedro, a gente teve um probleminha com a credencial, né?
Sim.
Um pequeno erro, aí eu entrei em contato com o Vitor foi super solícito, ele falou, cara, já tá tudo certo.
Caio também, o Caio também.
Caio também mandou um e-mail pra gente lá falando desse probleminha, e a gente conseguiu aí, graças a eles, e cara, vamos trabalhar bastante pra ano que vem tá de volta volta nessa feira, que esse ano foi muito boa. A participação que eu pude ter lá, eu gostei demais. A organização do evento tá de parabéns. Os ônibus, esse ano tinha informação da onde era que você pegava o ônibus. Colocaram um toldo lá pra galera não tomar chuva, por acaso, se chovesse lá, esperando o ônibus pra voltar do evento. Então, cara, parabéns mesmo. Ó, tava muito mais organizado. É, você via que a estrutura que o pessoal pensou mesmo, colocaram a praça de alimentação, colocaram mais opções, né? Você tinha opções, desde opções saudáveis até uma coisa rápida, um lanche para você tomar um café ou tomar um chá, seja, tinha o Outback lá dentro também, para uma coisa um pouco mais rebuscada. Cara, parabéns para toda a equipe da BGS, pro Marcelo também, que é o idealizador, né? Eu só não consegui os meus autógrafos, mas quem sabe nos próximos anos, né?
Isso aí. Então é isso, pessoal. Tudo dito e posto. Nós ficamos por aqui hoje, mais esse programa, mais esse Roomcast, falando do nosso, da data comemorativa de nós gamers, né, o nosso grande encontro anual, que é a BGS. Eu quero ouvir seus comentários, aproveite, manda pra gente mensagem no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. O que você achou?
Se você foi na BGS, manda suas fotos também pra gente poder dar uma olhada, compartilhar nas nossas redes sociais.
Exatamente. E diz pra gente o que vocês acharam, vocês concordam com a gente, não concordam, teve algum jogo que vocês jogaram, vocês queriam falar. Manda mensagem no nosso portal, você vai ver todos os nossos perfis do Playroom nas mídias sociais para poder acompanhar. E TLX, fala aí onde você está nessa internet de Deus.
Galera, nessa internet vocês podem me encontrar lá no Twitter como MR_TLX. Você também pode me encontrar como Thiago TLX no Instagram.
É aí. E eu, muito fácil, no Instagram e no Twitter, @PedroDerble, tudo junto, e no YouTube, youtube.com/PedroDerble. A gente vai ficando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez, e a gente se vê no próximo Roomcast.